Agora vou meter a única rapidinha que realmente é rapidinha. Rapidinha, 100% rapidinha.
Tá.
Caramba.
O meu nome é Marco Bertoncini e vocês sabiam que o governo de um país aí que o Diego adora, da Nierlândia...
A Nierlândia?
Tornou legal o pessoal meter...
É ilegal?
Legal.
Não, mas era ilegal?
Num parque público.
Num parque,
caramba,
público.
Parque
público? Caralho.
O nome do parque é Vondelpark. Cara, não é um parque pequeno.
Ah, tá. É tipo, especificamente nesse parque.
Nesse parque. Nesse
graças parque, a Deus,
podem,
né?
Pode meter, dale. Tá ligado? Cara, só que assim, ó, não é tipo um parque recluso. Cara, é o parque mais famoso de Amsterdã, porra. Tá ligado? Tu vai no TripAdvisor, tá lá na quinta atração pra tu fazer em Amsterdã. Vondelpark, tá ligado? Só que tem algumas regras.
Caramba.
Tá
Eu vou... Lavar as mãos antes e depois?
É, não, tem. As regras são o seguinte.
Tem que ser rapidinho.
Tem tempo, então. Daí a rapidinha de hoje, tá ligado? Só pode meter depois das 18 horas.
Tá.
2, não pode meter perto dos playgrounds. E 3, tu tem que recolher teu lixo. Deu. Fora isso, tá liberado, tá ligado?
Então, cara, o cara lá no relógio, tipo... tá ligado? Esperando, assim, pau duraço.
A galera nas moitas de braço, cruzada, assim, tipo, 5h59.
Tá, mas espera. Pode nudez no parque?
Então, aí que tá. Tem uma parada, assim, durante o dia, tem umas regras também. Tu pode fazer topless, mas tu não pode estar nu pra pegar o sol lá, que eles falam lá, né? Uhum. Pegar sol. Tem algumas contradições assim, que eu percebi que era má, né? Uhum. Mas aqui ele fala depois das 18 horas, né? Uhum. Daí pode dar.
Com essa questão da nudez, eu acho que eles são bem menos... Eles têm bem menos tabu que a gente.
Tem.
Porque, cara, tipo, vai nos parques, recém começou a esquentar, e a galera, tipo, só de cueca, calcinha...
Cara, eu lembro isso. Sutiã, o meu primo, tá ligado? Franco tava comentando que, cara, assim, os caras não tem muito sol lá.
É?
Então, assim, ó, é batata. Sexta-feira, se deu sol, todo mundo vai sair mais cedo do trampo, todo mundo vai pro parque.
E todo mundo vai meter.
Alguns vão meter, tá ligado?
Então, o meu fato sobre a Nierlândia... Sim, a minha rapidinha é sobre a Nierlândia também.
Ah, eu tá brincando!
E eu ia fazer a piada aqui.
Não é possível.
Não é possível.
O Países Baixos já é o país favorito, aparentemente, do podcast, junto com o Corvo, que é o animal favorito. O Império Romano é o Império favorito. A gente já tem alguns. Mas sim, eu sou Diego Kerber e um caça dos Países Baixos conseguiu atirar em si mesmo.
Cara,
esse feito foi alcançado por um caça F-16. É um caça já um pouco mais antigo, mas esse caça às vezes são meio reformado e modernizado.
É
então
aqueles do Independence Day.
Esse evento aconteceu no dia 21 de janeiro de 2017. E o lance foi o seguinte: o F-16 disparou uma bala, disparou um conjunto de balas.
Tá.
E alcançou elas depois.
Caralho.
Caralho.
Ele alcançou a bala que ele disparou. Ele disparou a balas de 20 milímetros.
Uhum.
Elas, quando são disparadas, elas pegam 1.050 metros por segundo.
Caramba.
Faz 1 km por segundo. Só que ela, em parte, está usando o embalo do próprio caça.
Sim, sim.
Tá ligado?
Uhum.
E começa a perder embalo por causa do atrito com a atmosfera.
Uhum.
O caça anda 600 metros por segundo. Mano, essas porras são rápidas, mano. Imagina, caralho, meio quilômetro a cada segundo, deslocamento isso aqui.
Sim.
Resultado, o piloto tava numa alta velocidade, disparou, alcançou a bala. A bala entrou na fuselagem e acertou o motor, que forçou ele a fazer um pouso emergencial, que ele conseguiu fazer com sucesso.
Uhum.
E aí depois, quando eles foram averiguar, tava lá as duas balas, e aí foram a balística, beleza. São suas, tá ligado?
Imagina o cara gritando lá em cima: meu Deus, tô sendo atacado!
Caralho, de onde veio essa bala?
Pois é.
Então, pelas marcações da bala,
você.
Da sua arma.
Tá ligado? Na bala escrito propriedade da Nierlândia, tá ligado?
Sabe os Homem-Aranha apontando pro outro? Quem que foi que atirou?
E eu sou o Diogo Furukawa. E o que eu trouxe pra hoje é que uma espécie de choco. E choco? Choco é um tipo de cefalópode. Cefalópodes são um polvo, lula. É. Mas então, uma espécie de choco é o choco gigante da Austrália. Ele faz crossdressing pra poder se reproduzir.
É.
Caralho.
Tá.
E aí? E esse é o Você Não Precisa Saber podcast. Onde, não sei.
Peraí. A gente tá vestindo as roupas do nosso gênero porque a gente não é um choco.
Um
Então tá, vamos primeiro. Primeiro eu quero protestar que parecia que o Diogo tava inventando bicho pro programa de hoje. É. Qual que era o assunto? É o Diogo, é Lula, povo e quero fish.
Nem existe isso, você tá inventando palavra.
Fala direito, rapá.
Porque não conseguia dizer o nome desse cuddle bicho. Fish.
É que porque você fala parece cuddle de abraço.
Abraço, aí parece um peixe é um abraçante. Peixe
fofinho. Ah, eles são fofinhos também.
Aí eu fui ver o nome dele mesmo, e realmente a primeira opção que vem é o Choco.
Uhum.
Só que quando você joga Choco no Google Imagens, vem chocolate.
Sim.
Ah. Tá ligado? É óbvio que vem lá os Nescau.
Uhum.
Aí eu fui ver, não, o nome dele, além do Choco, ele também tem os outros nomes ali que... Tem outro nome que é o Cíbia e um terceiro Cíbia nome que é o Sépia. Sépia.
Isso.
Que pra mim Sépia é...
É cor, né? Cor de foto véia.
Cor de foto, cor de véia. Foto véia. Exatamente. É. Ele puxa também pra gabinete véio.
É que é meio que todos a cor deles. Eu acho que talvez seja pela cor deles. Eu não sei dizer porquê.
Não, e é... Na verdade, os dois motivos. É primeiro porque ele tem essa cor de achocolatado que você pôs ou muito leite ou um pouco Nescau.
Uhum.
Mas ele é literalmente de onde a cultura greco-romana tirava o pigmento bege.
Ah, cara.
Era como eles faziam cores, roupas eles, na cor sépia. Era tirando do, peixe que ele inventou ali, o peixe do abraço lá. Dos chocos.
Vamos chegar no barro, pô?
Pois é. Então, o crossdressing, daí agora eu vou, vou explicar direito. O processo reprodutivo desses peixes, desses chocos, acontece, tipo, eles são bichos que moram meio que perto de recifes de coral, fundo do mar, assim, né? Mais profundo, assim, geralmente. Tipo, na época de acasalamento, o que que acontece? Eles têm uma população que ela é muito, muito mais de chocos masculinos.
Tá.
Tipo, a proporção é, sei lá, uns 10 homens pra uma mulher, tá ligado?
Caralho.
O que eles fazem é, os chocos brigam entre eles pra disputar as fêmeas. E daí existe uma diferença muito grande de tamanho entre os chocos machos, tipo, esses dominantes e as fêmeas. Tipo, eles são muito maiores. E daí, tipo, existem chocos machos que são pequenos. E eles não tem como ganhar na briga dos outros chocos, tá ligado? E esses bichos, tipo, você pensar Lula, polvo e carofi e choco... Eles, todos eles têm aquela capacidade de trocar de cor, de mudar as cores da pele, né?
Sim.
E nessa espécie, o que acontece? Os machos, eles... Geralmente, eles são de uma cor... Eles botam, né? Uma cor mais azul, com zebra stripes, com listras de zebra, assim.
Tá, ok.
E as fêmeas, daí, elas são mais naquela cor que a gente viu dos chocos principal, assim, meio...
O begezinho,
umas manchas, assim.
Tipo, Nescau com um pouco Nescau.
Isso. Daí o que esses machos pequenos fazem é, tipo, eles chegam lá no rolê com a cor da fêmea. Tá ligado?
Caralho!
Então, tipo...
Pra não ter que trocar porrada.
Enquanto os outros bichos estão lá descendo porrada um no outro, chega lá, tipo, tem uns machos lá e uma fêmea. Daí chega, tipo, uma outra fêmea, tá ligado? Os machos vão, meu Deus, cara, tem duas fêmeas aqui, a gente vai cair na porrada pra caralho. Tá ligado? E enquanto eles estão lá se batendo na porrada, ele pega assim, pô, muda de cor.
Acabou.
Acasala ali com a fêmea.
Ah!
Pera.
Eu achei que ele tava...
Não,
sendo...
ele chega na maciota ali, pá.
É stealth o negócio. Eu achei que era só pra não tomar na cara. Tapa na cara que
trocou
de cor.
Não, chega...
É pra passar pela briga acontecendo e vai lá.
É pros outros machos não verem ele chegar, né? Ele chega ali, pau. Como se fosse outra fêmea.
Chega ali, pau.
Levanta a saia, tem um pinto, tá ligado?
Ele olha ali, deu 6 horas, tá liberado.
Daí ele acasala com a fêmea, vaza e deu, tá ligado? E daí, tipo, dentro dessa espécie, o que acontece? A fêmea, ela vai guardando o esperma dos machos com que ela se reproduz. Então, ela se reproduz com vários machos durante essa época de acasalamento.
Eu preciso ligar um alerta agora. Você ouvindo esse podcast, se você tá comendo e ouvindo esse podcast, escolhe um. Ou você vai continuar comendo, porque assim, a minha pesquisa não fica muito melhor do que isso que o Diogo acabou de falar já.
Não, tem coisas mais bizarras, eu acho.
Tá, beleza. Então ela tá lá com os esperma guardado.
Ela guarda o esperma, daí eventualmente quando ela vai botar os ovos, ela escolhe quais espermas ela vai usar, tá ligado? Pra fecundar os ovos dela. E é isso, assim.
A fêmea coleciona os esperma, tipo o cara do Avengers lá colecionando as joias do infinito. Do infinito,
isso.
Cara número um, o cara número dois tinha um baita papo.
É.
Não, mas e esse três? Quem que era esse três? Nossa, eu bebi muito depois do terceiro.
Cara, não, esse aqui era um babaca. Esse aqui era um babaca.
É.
Mas então, daí ela guarda esse esperma pra usar na hora da coisa, né? Então, tipo, claro, os machos que brigaram, o que ganhar também vai se acasalar. Só que daí, tipo, descobriram que a proporção de esperma que ela usa desse macho
cross-dressed... Ah, não, tá o cara que se vestiu de mina. Não tem uma palavra em português pra cross-dressing?
Cara, é que daí você entra na questão de, tipo, o que é travesti, o que é...
É porque só se tá vestir ligado? Diferente não é ser travesti, é que, porque na verdade então... esse bicho tá usando um disfarce, né?
É, um disfarce.
Ele não tá mudando o gênero dele.
Ele só tá vestindo uma roupa de mulher, tá ligado?
Na prática ele tá fazendo... Sim. É exatamente igual ao Cloud no Final Fantasy VII, quando ele se veste de mulher pra entrar dentro de uma casa suspeita lá. Ele não mudou o gênero dele, ele só tá entrando undercover, ali escondido, com disfarce.
Igual no Demon Slayer também. No...
Todo mundo aqui já viu As Branquelas?
Isso aí, é exatamente, é uma operação As Branquelas.
Isso.
Exatamente.
É, então, tipo, ela chega ali com a roupa de mulher, mas não, é um homem, né?
É uma operação oficial da FBI, isso, sim. É.
Mas daí descobriram que, tipo, ela usa muito mais o esperma desses machos que chegam de cross-dress, tá ligado? Tipo, que sei lá por quê, assim, sei lá, às vezes... Pô,
porque eles não são burros.
É, que bicho esperto, tá
ligado? Eu tô
vendo
aqueles otários na mão, sendo que eles têm 8 mãos, então imagina como é a trocação de soco de bicho que tem 8 mãos pra se dar na cara do outro, tá ligado? E esse aqui chegou na maciota, só no jeitinho, no gingado,
papinho manso,
no papinho,
tá ligado,
papinho manso, entendeu? Tá
Mas
bom.
Mas então é isso, e daí, né, no fim das contas ele se dá bem por ser esperto ali.
Cara, tá.
Quando tu falou, eu achei que, sei lá, que ele fizesse isso porque ele queria ser bulinado, sei lá, mas não?
Não.
Ah, tá.
É pra enganar os outros machos.
Ah, tá.
Pra conseguir chegar na fêmea. Eu até lembro que tinha alguma outra espécie, era mamífero, eu acho, mas tinha alguma outra espécie que, assim, tipo, tinha uns machos que faziam isso, só que daí, tipo, você tem lá o macho alfa, né, o dominante, e daí ele... Não consegue meio que cuidar de todas as fêmeas e daí chega um macho menor e tal, como se fosse uma fêmea e se acasala lá também, tá ligado? Caraca. Eu tinha alguma história assim, depois eu trago por um próximo.
Ele tem cara de ser macaco, mano.
Mas é...
Eu vi aquele documentário dos chimpanzés, os caras são muito espertos, mano.
É, ou é macaco ou é felino, eu acho.
Tem um monte de regras sociais, assim, uma estrutura toda, né? Qual era o nome do documentário, cara?
Ah, desculpa, o Choco é oficialmente o cara mais transante e genial pra mim, depois dessa estratégia, mano, aí.
O bicho foi pro bloco dos sujos e se deu bem, tá ligado?
É Carnaval! Isso. Cara, então, continuando aí, ó, eu vi aqui que o Noan Santana avisou que ele tá jantando. Então, Noan, eu avisei. Você continua ouvindo o podcast e jantando, você que escolheu. Saindo
tem
do.
Tem mais coisa de reprodução?
Saindo do Choco, indo pras Lula. Um processo meio parecido com o que o Diogo tá falando aí dos Chocos, a Lula vai lá e deposita, o Lulo, no caso, né, o macho, o Lulo deposita o esperma dele numa bolsa da fêmea. Só que o problema que as Lulas têm é que as fêmeas às vezes gostam de comer o esperma. Então o macho tem que tentar pôr o mais fundo possível dentro desse lugar pra ela nem com o bracinho lá puxar pra ser o lanche da tarde dela, tá ligado? Porque algumas gostam de consumir isso, então...
Cara, me veio na cabeça aquele sticker agora, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho só 10 anos, tá ligado? O que vocês estão falando, mano?
Então, e
pega
alguma...
pra passar no pão.
E aí tem...
Desculpa.
E... Como eu dizia antes, da imagem mental que se formou na minha mente estragou minha noite. Mas vamos lá. Pra piorar... Não é pra piorar. Essa altura eu já não sei se dá pra dizer que é piorar, mas então, beleza. Elas pegam o esperma e misturam elas mesmas. Elas fazem alquimia reprodutiva ali, né? Uhum. Tem algumas espécies que a ejaculação acontece na cara. E aí ela pensa. Um comportamento que a raça humana, por exemplo, não tem. Vocês nunca viram isso acontecendo na raça. Esse tipo de coisa, ninguém nunca viu.
Absurdo.
Não faz nenhum sentido. Nós não veríamos seres humanos fazendo isso, mas para os Lulus fazem sentido, porque tem a mulher, mesma lógica tua, pega o esperma ali, mistura com o óvulo como se estivesse misturando Nescau no leite, sei lá como é que é o processo. E é isso aí.
Tá.
Estou em choque.
Tem outra ainda dentro das Lulas. Tem uma espécie de lula
dentro
das...
do saquinho que guarda esperma ou em algum outro lugar dentro
delas? Não. É, dentro da família das lulas, da espécie, tem uma espécie de lula, tipo, de regiões abissais, assim, né? É, mais
nos buracos.
Assim. Não buraco no buraco, mas é tipo o mar mais fundo, assim.
Sim.
Né? O mar mais fundo. Que é tão raro ela encontrar outra lula que o comportamento dos machos é assim, mano, eu vi um negócio, parece uma lula, pau. Enfia a parada lá e despeja o espermatozoide. Em alguma parte do corpo, tá ligado? Pau. Perfura, injeta o espermatozoide. Tipo, não interessa se é outro macho. Não interessa se não é uma lula, tá ligado? Ele faz isso. Tipo, ele tem tão pouco contato com outras lulas que, tipo, o comportamento é esse.
Imagina ele vendo aquele submarino que foi vendido lá controlado por controle remoto, vindo na direção dele. Tipo, pau.
Mano, então, porra, eu vou ferrar a porra todo o podcast inteiro. Vocês viram os casos das lulas que a pessoa tava comendo a lula e a lula injetou na língua?
Não, isso eu nunca tinha visto.
Injetou o quê? Esperma. Isso.
Caralho. Não, porque a lula solta aquela tinta também,
tava
né?
Tava comendo lula.
Não, mas
viva,
é aquela assim. Na lógica do Diogo, do caralho. Não sei se é... Não sei.
Como é que o assunto de lula tá toda hora voltando pra porra, mano?
Não, a gente ainda tá falando
porra,
sobre a parte...
Porra, super inocente aqui, cara. Trouxe uns papos aqui, porra. Não.
Tem 11 anos, porra! Caralho! Puta que pariu!
A gente vai depois pro outro lado, mas é só pra acabar com uma parte reprodutiva.
Deixa eu gastar
vai.
Tudo isso e quem tiver comendo desistir de vez, mas... Sim, dá. Tem casos que a lula injeta na língua das pessoas, essas comidas meio crua, que às vezes o pessoal come meio vivo. Já viu essas pessoas comendo lula viva?
Comer vivo.
Já vi.
Mano, então, é maluco.
Aí a lula injeta na língua, a pessoa tem que ir pro hospital pra remover, porque ela enfia pra... Injeta o negócio pra
caralho,
dentro, tá ligado? Aí você precisa ir no hospital e ele...
Caralho,
um abraço pra todo mundo que ainda está nesse podcast.
Tá, deixa eu trazer um negócio mais light então.
Tá,
ok. Vai. É, pra mim acabou a parte produtiva aqui.
Acabou
a porra toda aqui.
Vocês sabiam que os caras estão pesquisando e parece que polvo tem pesadelo?
Ah, é?
E como é que eles sabem? Como é que eles descobriram? Teve um polvo que foi... Em 2021, eles capturaram esse polvo. Pra estudar o comportamento dele e tal. Só que ele tinha sido, anos antes, pego por um predador e perdeu vários tentáculos. Todo lanhado, digamos assim, né? Uhum. Todo cheio de cicatrizes, etc. lá. Então eles viram que foi um povo que, porra, apanhou pra cacete, né? Depegaram pra estudar e tal.
Uhum. Ele tinha aquela vibe sinistra à noite, né?
É, aquela cicatriz.
As crianças estavam brincando, ele sentado na varandinha, balançando na cadeira dele. Eu vi coisas.
Povo do Vietnã, pô.
Tinha só 7 braços.
The horror!
Ele anda com uma muletinha pra ser o oitavo.
Daí os caras começaram a perceber que ele tava dormindo. Uhum. E de vez em quando, enquanto ele tá dormindo, porque o povo ele dorme, ele muda de cor, etc, né? Quando ele tá dormindo. Uhum. Do nada, assim, ele pum, ele meio que... Ele não acordava, mas ele começava a ter comportamento antipredatorial.
Uhum.
Nadar
uhum.
de uma certa forma, jogar aquela tinta que ele tem. E não tinha nada acontecendo, tá ligado? E os caras, pô, o que tá acontecendo, cara? Daí eles começaram a estudar e uma hipótese que eles levantaram é isso, que o povo ele tá sonhando com um predador que atacou ele, pô. Foi caramba. A única vez que ele ficou exposto à violência, etc, e tudo mais, que ele apanhou, perdeu os tentáculos lá.
Sim.
E ele tem esse comportamento de vez em quando, os episódios entre 40 e 1 minuto, entre 2 minutos e pouco,
uhum.
de que ele tem isso aí. Ele jura que tá sendo atacado, uhum. tá ligado? Enquanto tá dormindo.
É,
daí que a maluco. Cor continua, né, modificada e tal.
Uhum.
Então eles acham que o povo sonha, cara.
Não, é muito possível, assim, tipo, eles... É um dos animais... Que tem, tipo, eu acho que a proporção, né, de cérebro pro corpo, assim, é...
Uhum,
é
mais
muito,
elevado.
É muito elevado.
Ele parece um cérebro com perninhas,
e a quantidade, e a quantidade de neurônios também, tipo, é muito elevada pro tamanho que ele é, assim. Tipo, é comparável a um cachorro, um gato, tá ligado?
Uhum.
Tipo, quando você esperaria que fosse mais, tipo...
Um peixe.
É.
Eu mas como um tudo peixe, dentro do aquário, nada tem graça lá dentro. É. Nada maneiro tem dentro de um aquário.
É, basicamente.
Dentro da sua casa.
Que daí seria um... Que, sei lá, dada dentro da nossa concepção de inteligência, né? Seria um animal mais inteligente, assim.
E vocês, tá. Vi, uma dúvida importante. Qual é a espécie do lula molusco?
Isto é a coisa mais idiota que eu já vi.
Ah, eu não fui atrás disso, não, mas parece um polvo mesmo.
É, ele não é uma lula.
Não, é uma lula.
Ele não é uma lula.
O lula molusco é um polvo.
É um polvo.
Porque, segundo o criador do Bob Esponja, é um biólogo marinho.
Ah,
então você vai ver, tem piadas, assim... Caramba. Esse tempo eu vi uns threads no Reddit de,
se
tipo...
pensar, o Bob Esponja não parece uma esponja, né? Parece um Scott Bright.
É. Ele não parece uma esponja do mar.
Bob Esponja é um porífero.
Mas tem piadas bem obscuras de Reino Marinho dentro dos episódios. Mas são sempre sutis, assim. É difícil de ver. O cara, se você não manja de biologia marinha, você não entende a piada. É realmente um biólogo fazendo piada pra biólogo, escondido dentro dos episódios. Só que o lula molusco, ele é um polvo. O motivo que ele se chama... Lula molusco é porque Squid Squidward, sei lá, esqueci como é que é a pronúncia.
Squidward.
Isso, Squidward Tentacles soava melhor do que Octopus Ward Tentacles.
Ah, tá.
Ou seja, Lula molusco em inglês soava melhor que polvo molusco, alguma coisa assim, entendeu?
Até em português também faz mais sentido.
É.
Não pode pedir para o Bob Esponja fazer isso.
Grande ideia, leve ele com você.
Não era bem essa a minha ideia.
Só que, assim, como é que você sabe a diferença entre um...
Formada a cabeça.
É um bom começo. A primeira coisa que é fácil de notar é que a lula é mais cilíndrica. Uhum. Porque ela tem uma parte
alongada, assim,
dura. Né? Ela tem uma estrutura rija. E aí ela meio que é uma gosma saindo dessa estrutura mais rija, né? Central.
Então, na real, assim, dos moluscos, você pensar... Quando a gente pensa em molusco, a gente pensa mais em caracol, essas paradas assim, né? Sim, uma concha.
Sim.
E daí, tipo, lula, polvo e... E choco é tipo uns bichos que você... Tá, é molusco, mas e cadê a concha, né?
Uhum.
E daí a concha interna.
Sim.
Né?
É,
não, porque eu não sei. Mas...
Isso. E no caso da lula, ela tem isso mais perceptível e isso determina o formato dela. Por isso que ela é mais esticada. Uhum. O polvo não, ele é mais...
Eu acho que o polvo não tem, né?
Então, ele é um saco de gosma. E aí por isso que ele é redondo.
Uhum.
Porque ele não tem uma estrutura rija que tá dando formato pra ele. Ele é realmente o formato de uma sacola que se encheu d'água.
Sim,
tá ligado?
Sim.
É uma bolinha.
Ele é só músculo.
Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Que nós constrói fibra,
caralho,
rapaz!
Tá chegando.
Não é água com músculo! Porra. Não é água com músculo!
Caralho!
Tá ligado?
Sim.
Tipo, ele... A única estrutura mais dura que ele tem é um bico. Que eu não sei se você viu, assim.
Que
tipo,
é fudido pra caralho.
Tem um bico e é um bagulho meio, tipo, de... É filme de terror, assim.
Ah, caralho, não,
é tipo,
eu não vi isso.
É tipo Duna, Sandworms of Duna.
Você pensar assim, tipo, que dentro daquele bicho lá, no meio, tem um bico de papagaio, assim, tá ligado?
É
muito bizarro, né?
É o poderoso deus da areia de Duna, mano.
Ó, o Nicolas Villela, ele falou que os polvos são os únicos animais que estão completamente separados da linha evolutiva.
Dentro da... Como assim? De qual linha evolutiva?
Acho que de tudo, sei lá. Tipo, não tem nada que, além dele, que como se fosse um braço daquela árvore, só tem ele.
Então, eu vi que dentro dos moluscos, assim, né? Tipo, ele se diferenciou muito, faz muito tempo atrás, das lulas e dos coisas, assim.
Sim.
Mas que ainda faz parte, não?
Não, ele faz parte, mas é que ele quer dizer que é uma linha evolutiva que você fez um caminho separado do resto.
Até porque é bizarro pra caralho, ele é bizarro.
É, até que outra diferença dos dois também é o fato de que os polvos ficam em profundidades muito fundas e os lulas você já vê em profundidades maiores, menores.
Mais rasas.
Mais rasas, né? Você consegue...
É que geralmente o polvo, ele tá no fundo, né?
Sim.
Tipo, no solo, assim.
É.
Porque ele anda meio que com os tentáculos.
Sim.
E às vezes ele dá aquelas nadadas, assim, mas, tipo, em geral ele tá ali...
Se rastejando nojentamente pelo fundo do mar. É como eu definiria a forma de deslocamento de um polvo.
De uma forma bizarramente eficiente, não sei como, mas...
Sim.
É muito louco.
E a outra diferença também é o número de braços, né? Você tem, no caso do polvo, ele só, aspas, tem 8.
8 braços.
Uhum. É, e a lula, ela na verdade só tem 8 braços, mas ela tem mais 2 tentáculos.
Uhum.
O que me fez, assim que eu li essa informação, beleza. O que...
Como assim o polvo não tem tentáculos?
Não, e por que se chamam... Um são braços e outro são tentáculos, né?
Uhum.
Então, o tentáculo, ele é bem mais comprido e tem a ventosa só lá mais na ponta.
Uhum.
E o braço, não. É aquela coisa que a gente normalmente imagina primeiro, que é aquelas ventosas pelo caminho. Sim. Todo. E...
Que é o que a gente chama de tentáculo, né? No fim das contas.
Não é tentáculo, aquilo é o braço.
É o braço.
E o tentáculo mesmo é aquela coisa que vai super longe e só tem umas ventosinhas na ponta.
Uhum.
Aí, outra coisa que eu vi foi uma pesquisa tentando entender o que é braço e o que é perna.
Uhum.
Nos tentáculos, ou na verdade nos braços, né?
Uhum. O que então, seria membros superiores e inferiores.
Exato.
Aquele meme, se um polvo usasse calça, ele usaria assim.
Exato, é vibe do cachorro, né? Ele usaria da metade pra trás ou ele usaria da metade pra baixo calças jeans? Como é que um cachorro vestiria uma calça jeans? Então, vendo a forma como eles usam, né, os 8 braços...
Uhum.
6 braços são braços e 2 braços são pernas. É ótimo falado e explicado assim, né? Mas 6 dos braços são braços.
Uhum.
E os outros 2 braços, na real, são pernas.
Que daí seria... Como assim?
Não, é que o comportamento que ele usa é... Tem 2 atrás que ele usa pra propulsão, a maior parte do tempo.
Uhum.
E os outros 6 são pra manobrar.
Ah, tá.
Que nem a gente dentro da água bateria os braços
pegar
pra se manobrar.
Coisa.
E pegar coisas, tá ligado?
Ah.
Então dá essa contagem aí de 6 braços são braços e 2 braços são pernas... E é isso aí, isso é um polvo. Bicho bizarro, né?
Tá, mas eu vi muito relato, cara.
É.
Do pessoal falando que o polvo é um animal puta esperto.
Sim.
Puta esperto. Tem um polvo que ele escapou no zoológico.
Sim.
O nome dele é Ink. Já vi essa história?
Eu vi essa história. Não, mas pode contar aí.
Cara, olha só. botaram esse povo, esse nome dele, Inky, né? Fazendo trocadilho com tintoso, sei lá, em inglês, né?
Uhum.
Era um povo que tava num aquário, na Nova Zelândia. Eles botaram o povo lá e eles já notaram que o povo era meio arisco. Ele meio que entendia o que tava fazendo com ele, tá ligado? Ele não se misturava muito, não aparecia muito. Ele tinha um comportamento meio peculiar, tá ligado? Parecia que tava entendendo o que tava acontecendo com ele, cara.
Uhum.
Daí, olha só. Vou trazer uma foto pra vocês e vou mostrar depois. Ele conseguiu fugir do aquário. Imagina o seguinte, tu tá olhando pra um aquário, né? Tá vendo a parede só e aquele vidro ali. No final do aquário tem como se tivesse um mini corredorzinho, que é onde o pessoal abre a porta e, né, consegue ter acesso ao aquário pra limpar e etc. Um dia deixaram aquela portinha aberta. Ele conseguiu sair dali, fugir, ir pro nível do solo onde todo mundo passa, por exemplo, ali e começa a ver, né, o aquário. Só que ele fez isso num horário da noite, quando não tinha ninguém.
Aí ele provavelmente se vestiu de mulher pra passar pelos guardas.
Daí, e próximo do aquário, tinha como se fosse um ralo. Uhum. Assim, não deve ter, sei lá, umas 4 polegadas, tá ligado?
Uhum.
Ele entrou ali e esse ralo dava acesso ao mar.
Uhum.
E fugiu?
Fugiu.
50 metros, assim, né?
É bastante, bastante. Por que que ele viu isso? Porque, olha só como o povo é filho da puta, mano. Ele percebia que o pessoal, quando lavava o chão, pra onde eles escorriam a água? Era pro ralo.
Uhum.
Então ele viu o pessoal jogando água no ralo e a água sumia. Joga água no ralo e a água sumia.
Ele
e ele ficou
matutando
aquele plano.
Uhum.
Ele ficou pensando. Ele percebeu...
Juntando as 8 mãozinhas, esfregando uma nas outras.
Não, as 6.
É, as 6 mãozinhas 6. Em duplas, né? Ele tinha 3 mãozinhas sendo esfregadas.
E ele começou a perceber que, opa... O horário da noite, não aparece ninguém, né?
Uhum.
Opa, quando termina esse turno, é quando eles fecham a portinha. Um dia que os caras esquecerem, essa portinha acabou, fechou. Uhum. Daí o cara fez... O povo fez exatamente isso.
Uhum.
No dia exato que alguém esqueceu a portinha aberta, no horário certo, no trajeto certo, ele foi lá e seguiu o que ele via água fazendo e ele conseguiu escapar pro oceano, cara. Eu vou mandar a foto pra vocês depois aqui, mano. É surreal, cara.
Ele andou uns 4, 5 metros, assim, né? Até o ralo.
É bem... Ele andou pouquinho, né? Relativamente pouquinho, mas o que mais me assustou é ele saber que aquele cano dava acesso ao oceano, tá ligado?
Uhum.
Por causa que ele viu isso aí e percebeu de pessoal jogando água ali e a água sumia, tá ligado?
Não, e povos passam por umas coisas bizarras, né?
Muito.
Porque cara, eles são gosma.
Mano, é tipo...
Gosma viva.
É que eu vi assim, se passa o bico, passa o corvo,
o tá corpo ligado? Inteiro.
Corpo, isso. O corvo, já tô falando de corvo. Não, passa o corpo inteiro. Então, tipo, você pensar assim, porra, o polvo tem 10 centímetros de diâmetro, mas o bico tem 3, tá ligado?
Sim.
Aquela cabeçona de 10 centímetros vai passar num canal de 3 centímetros.
Vai
tá
se contorcendo todo e vai.
Uhum.
Mano, então.
Muito, porque ele é todo de um material mole, né?
Eu mandei pra vocês no grupo ali, a gente vamos botar no site depois essas imagens pra tu ver o trajeto que o povo fez, mano. Esse povo é muito foda, mano.
Eu tô chegando à conclusão, assim, vendo as comparações, que Lula é a versão burra do povo. Porque, assim, primeiro, uma forma de você saber a diferença entre um Lula e um povo é que Lula não brinca.
Uhum.
Lulas não... Eles não conseguiram identificar comportamentos lúdicos numa Lula.
Uhum.
Que é que é um animal brincar? Ele fazer qualquer coisa que não seja ou pra sobrevivência...
Uhum.
Ou se ele não tá sob estresse e foi obrigado a fazer. Então, polvos fazem. Tem aquele esquema de polvo abrir pote pra pegar coisa que tá dentro. Você vê polvo fazendo um monte de coisa que você olha... Não, isso aqui não é pura sobrevivência. Uhum. Ele tá... Agora ele tá de sacanagem, sei lá, né? Ele tá...
Cara, tem umas histórias de, tipo... Dos polvos cuspindo água nos pesquisadores, tá ligado? Tipo, o cara vai lá dar comida e de repente toma um jato de água na cara. Porque, tipo, só voltando um pouquinho, da forma como eles se locomovem, não sei se você chegou a ver, assim. Mas, okay. Tipo, eles, tudo bem, eles têm as nadadeiras, as braçadas lá.
Sim.
Tipo, ele até tem umas nadadeirinhas, assim. Só que pra se locomover rápido, ele enche o corpo de água, tampa todas as saídas e excreta todas pela saída do meio ali.
É a propulsão jato.
Tá. E daí ele usa isso pra cuspir água nos pescadores, tá ligado? Tipo, eles falam que é tipo, porra, cara, a precisão é bizarra, tá ligado? É tipo, você chegar assim, ele sair um pouquinho d'água e cuspir na tua cara, assim.
Isso é até, acho que é, agora lembrei, é até uma crítica do pessoal falando, ai, vamos encontrar a vida extraterrestre. Daí tu imagina aqueles Grey Man com dois braços e tal. Os caras falam assim, cara, dentro do teu próprio mundo, tu tem gente como a porra de um povo, tá ligado? O que, que tu acha que tu vai encontrar lá fora? Alguma coisa parecida contigo? Vai, pro cacete, pô.
Vamos lá, já que estamos falando de alienígena, meu minigame é meio que sobre alienígenas. Na verdade, porque a gente se passa no futuro com alienígenas. Olha só. É um minigame de três, mas somente uma é a opção correta.
Tá.
Falando de Star Trek.
O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas.
Primeiro episódio. Ele foi lançado em 1965. Tá. Quase não era pra ser a cor o negócio, de tão antigo que era. Ele teve... Esse primeiro episódio piloto, chamado Orion, ele teve problemas na gravação e precisou ser refeito algumas vezes. É, tiveram que mexer depois nas gravações.
Por causa da Torre Gêmeas.
Quais são... Não usa a minha estratégia de não prestar atenção. Isso não é uma estratégia válida e eu faço sem querer. Mas vamos lá. Qual desses três motivos forçou o piloto de Star Trek ser regravado? Opção número um. Ele deu pra ver um extintor na nave. Lembrando que a série se passa em 2266, né?
Tá.
Tinha um extintor na nave e o filho da mãe não apenas aparecia em planos abertos, como teve planos fechados de falas em que você conseguia ver.
No fundo,
resumindo, o diretor diz, mano, não tem como aproveitar nada disso aqui, nós vamos ter que refazer. Opção número 2. O alien verde não ficava verde bastante. No primeiro episódio tinha um personagem... que é justamente o nome do episódio, que era o Orion. Ele era pra ser verde, e aí eles olhavam e não tava verde. E aí tiveram que refazer, porque ele não era verde bastante.
Tá.
Opção número 3. Apareceu parcialmente o peito do capitão. Ele não se chamava Capitão Kirk ainda, tá? Ele tinha um outro nome, ele ia se chamar... Ele ganhava os nomes dos capitães que a gente tem clássicos, viram depois. Ele, na verdade, acho que não tinha nem... Se eu não me engano, acho que ele não tinha nem nome mesmo.
Tá.
Ele era o capitão. E apareceu o peito dele. E apareceu pelos. Só que o criador da série, ele tinha algumas visões bem claras sobre o que era o futuro. E pra ele, na nossa lógica evolutiva, a gente tava perdendo os pelos. Então, em 2266, não devia mais ter pelos. Então, todo personagem na série Star Trek, humano, que tá com o peito de fora, visível, ele não tem pelos.
Tá.
É um cuidado que a série tem. Mas tinha peito já no já apareceu... Tinha peito, não. Tinha pelo no peito. E aí, eles quiseram refazer, porque não era pra ser assim. Então, qual é o problema que forçou o piloto
ser regravado? Apenas um, verdade.
Apenas um desses era o real motivo que fez o piloto ter que ser refeito. Opção número 1, a porra de um extintor numa nave no ano 2266.
Um
alien verde não estava sendo verde bastante. Ou o peito peludo do capitão.
Tony Ramos chora.
Lembrando, se você é apoiador e tá ouvindo ali o nosso episódio antecipado, vocês podem votar no Apoia-se. Né, através, vai chegar por e-mail pra vocês, vocês respondem qual é a opção que vocês acham, ou membros do YouTube vai ter enquete pra vocês, porque vale ponto. Se eu enganei vocês, eu ganho pontinho às custas de vocês.
Tá. Eu já tenho a minha.
E vocês podem falar, lembra que é um podcast?
É, não, é só pra mim.
Ah, tá, pensar, eu achei que fosse parar de gravar pra ninguém saber, ou não.
Não. Quem tá ouvindo a live e
então,
se for
tá,
membro,
eu
esquece.
Acho que a minha é a primeira. Eu acho que é do extintor.
Eu vou na 2.
E você acha que a Alien Verde não era verde bastante?
Isso.
Mano, o Marco é muito fodido nessa temporada. Coisa impressionante,
caralho,
mano.
Caralho, mano.
Não tinha um extintor. Essa eu roubei do Game of Thrones porque apareceu um copo do Starbucks em cima da mesa.
Uhum.
Então tá, eu criei a versão disso pro Star Trek. Um extintor aparecendo no fundo. Mas não é o extintor. O que eu falei do peito ter pelos é verdade, tá?
Tá.
A série Star Trek não tem pelos nos peitos porque realmente o criador acha que não tem... Não tem nessa... Mas o Alien Verde não era verde.
Fiz um ponto.
E o Diogo fez mais um ponto.
Caralho.
E mais do que isso, a história do Alien Verde é muito louca. Porque o que aconteceu? Eles já tinham feito uns testes e tinha dado errado, né? Em coisas na TV. Principalmente na era do preto e branco. Uma vez eles quiseram fazer um sci-fi e quiseram pintar um alien de vermelho e descobriram que quando você vê numa câmera preto e branco, parece que você fez um blackface. Parece que era um homem branco se pintando de preto pra parecer um negro. Mas é por causa do que é preto e branco e o vermelho ficou muito escuro numa câmera preto e branco. Então quando eles decidiram que o primeiro episódio ia tratar desses alienígenas, os Orion, Ele disse, beleza, vamos pintar a mina, cagar a mina de verde, que era uma mulher que aparecia, uma humanoide feminina dessa espécie, né? Vamos pintar ela e vamos fazer um teste de câmera antes, porque assim, dá muito trabalho pintar ela. Então vamos testar, ver como ela fica na câmera, se fica como a gente quer. Pintaram ela de verde e mandaram pra edição. No outro dia eles foram ver masterizado o processo todo, nada de tinta. Esse, mano, nem parece que a gente pintou essa mulher. Como é possível?
Pô, é só você pensar na Xuxa verde, tá ligado?
Sim!
A Xuxa já era verde sem tinta nenhuma.
Então, porra, mas aí que tá. É, tem tudo a ver com a Xuxa verde. Porque o que aconteceu? Ele disse, não, pera. Vamos meter um verde bem claro. Quem sabe o verde claro na câmera fique o verde que a gente quer. Foram lá de não. Ao contrário, um verde mais escuro. Que aí não tem como, mano. Um verde escuro. Verde claro ficou parecido, beleza. Mas o verde escuro vai ficar muito verde. Meteram verde. No outro dia chegou o material pronto pra eles assistirem. Cara, ela brilhava de leve verde nos cantos.
Caramba. Quer
dizer, é impossível, mano. Como é que essa mina não tá ficando verde? Aí o diretor foi tratar com o pessoal da masterização. Mano, como é que tá acontecendo com o material que a gente entrega com vocês? Por que a mulher não fica verde? Aí os editores... Era pra ela ser verde. Eles falaram, cara, a gente recebeu o material de vocês. A gente achou que o operador de câmera... Tava chapado, ferrou o balanço de cor, ferrou a gravação e a gente pensou, mano, vamos salvar esse cara. Vamos na edição tirar o verde dessa mulher, porque senão esse cara vai estar fudido com vocês. Porque ele desperdiçou um dia todo de estúdio, porque ele fez o balanço da câmera tão errada que a mulher tá verde. Então eles precisaram de mais de uma tentativa... Não ficava verde, no fim das contas era o pessoal da edição achando que tava salvando o operador de câmera. E o exemplo da Xuxa é muito bom, porque a Xuxa tá verde porque é o processo reverso. O cara do ajuste de cor cagou tanto o negócio que ela tá, né, que ela no processo ali, né, da perda de qualidade do filme fotográfico, ela tá verde. E é isso aí, é mais um ponto perdido pelo Marco.
Eu achei que você ia chegar no... Mano, Césio, vamos tentar Césio.
Mas é, essa é a história de... Esse é o piloto do Star Trek e a dificuldade de fazer uma mulher ficar verde.
Então, ladies and gentlemen, chegou a nossa hora de leitura comentários desse nosso episódio 66... de antemão, já queremos pedir desculpa pra vocês, porque a gente não conseguiu gravar na semana passada, né? Foi essa semana, né? Segunda-feira, né?
Ah, segunda-feira, que a gente falhou.
É, não deu, galera, não deu. O Diego teve umas emergências familiares aí, de saúde, daí a gente acabou ficando meio perdido, não conseguimos nem cancelar a live, né? Daí ficou rodando lá o negócio, desculpa aí se alguém ficou esperando, mas... Sorry, very sorry.
Foi mal.
Então vamos começando aqui esse episódio com um comentário do Mutão, que ele diz...
O cara começou a falar de criptografia e por algum motivo eu fiquei esperando já um jabá da NordVPN ou do Kaspersky.
Cara, esse NordVPN, cara, é engraçado, porque assim, ó, sei lá, tem canal de tecnologia que eu assisto e daí vem o jabá. Mas tipo assim, eu tô vendo, sei lá, um canal do cara trabalhando com madeira, entalhe de madeira, tá ligado? Daí propaganda NordVPN. De cozinha, NordVPN, tá ligado?
Sim.
Tudo quanto é coisa, velho, eles estão dominando. Eu acho que NordVPN é como se fosse a... Pô, como é que é aquele que faz camiseta aqui, pô? Tá em todos os podcasts também?
Putz, não sei, eu lembro só do...
Insider.
Ah, Insider, tá.
É.
Ou tipo aqueles HelloFresh.
Esse eu não manjo.
HelloFresh, cara, tipo, tem uns podcasts gringos, sim. Que volte meia tem, assim, os caras falando. Ou talvez seja só um que eu ouço bastante.
Eu não lembro de ter escutado isso aí, cara. Mas, NordVPN, fica aí o jabazinho.
E daí o Diego pediu pra gente agradecer também que a sugestão do título foi do Mutão, né?
Ah, verdade.
Esse Choco não late.
Very good. Muito criativo, Mutão.
Tá. Daí o FGN Xande mandou aqui no minuto 38:15.
As Vocaloids são as idols virtuais. Ficaram populares no Japão. A mais famosa é a Hatsune. Basicamente, são programas que simulam um personagem animado falando ou cantando, sendo as vozes totalmente sintetizadas pelo programa em que rodam.
Ah, tipo aquele show que não é uma pessoa de verdade?
Eu acho que sim, mas eu acho que é mais um negócio meio... tá certo, eu acho. São, né? Os idols, né? É.
Tá, então, olha só. E depois de um tempo eu lembrei, não é disso aí, não. Eu não manjava disso aí. Mas eu confundi Vocaloids com Vulcanoids, cara. Que é um jogo que meu irmão tava me enchendo muito saco pra gente jogar, cara. É tipo um jogo com Satisfactory, não sei se já jogasse.
Não joguei.
É uma mistura de Satisfactory com steampunk, e, enfim, era um jogo que ficou muito na minha cabeça. Daí na hora o Vocaloids misturei as coisas aqui, mas não, não tem nada a ver.
Que?
O Dioi Almeida, 6596. Eu li certo, né?
Aos 9 segundos, alguém perguntou se a apoiadora é realmente a mãe do Diego ou se o nick dela é Senhora Minha Mãe.
É, a mãe de verdade, é Dona Elusa.
Dona Elusa.
Grande Dona Elusa, é nós.
Daí o Theo Jogando mandou aqui.
Todos nós somos apoiadores. Foto do Pernalonga comunista.
É verdade, galera. Agora é que estão Diego... participando, né?
É, então, é que o Diego publicou também a prévia pra todo mundo, né, então...
Ah, verdade, verdade. Ô, cara, essa semana a gente tá bagunçado, né, velho?
Porra. Não é mais podcast dos apoiadores, é o nosso podcast.
Pois é, inclusive, galera, o Diego não pôde comparecer hoje também porque ele tá viajando, daí a logística lá ficou meio complicada e etc, etc, daí ele pediu desculpa também, daí por isso que nós estamos dominando o negócio hoje.
É, tá, agora tá tudo bem, né? Agora não é nenhuma emergência.
É verdade, verdade. Tranquilo. É só a frescura do Diego mesmo, galera. Sacanagem. Tá, né? E agora comentários no Spotify. O Bituti, ele disse que aos 8 minutos e 5, eu tava tranquilão lavando louça e do nada,
é você, Carlos. KKK, meu nome é Carlos Mariano.
Norma Veras. Ah, que é o nome da Uru lá, ó. Norma Veras, apareceu no Spotify.
Ah, o nome que parece que alguém deu cabeçada no teclado.
É, acho que corrigiu o nome dela. Ela mandou aqui.
Amei Uru, mas resolvi dar nome à vaca. Sigo vocês, faço anotações e pulverizo no zap junto com o podcast. Por exemplo, sobre o Corvo fez o maior sucesso. Esperando o fim dessa e a próxima temporada. Abraço.
Norma. Grande Norma. Legal. Massa, massa. É, cara, eu evito compartilhar esse tipo de coisa interessante com vocês, porque eu não quero que vocês peguem meu sistema, tá ligado? Já notaram assim que a gente anda meio que fechando a torneirinha pras paradas interessantes que a gente fala um pro outro, né?
Não, a gente só manda coisa assim, ó, tipo, a gente já falou, daí manda, tá ligado?
É, exatamente, exatamente. É, essa que eu mandei pra vocês hoje da Wikipedia, chegasse a ver o vídeo?
Não vi o vídeo, só vi a estatística que você mandou.
Porra, muito legal, mas eu pensei assim na hora, pô, será que vai atrapalhar o minigame? Deu, vou mandar. É interessante, vou mandar. Eu sou viciado em mandar essas coisas. Tá, então relativo ao minigame, pessoal, nós temos o comentário do Diego Baquili Lima, que ele fala...
Pro desespero do Diego, eu sei a resposta.
Então, eu imaginei que, pô, Star Trek tem uma fanbase bem hardcore, né? Então, na hora eu já imaginei assim, pá, deve ter gente que já sabe disso aqui, ou talvez seja uma lenda interna dele, sei lá, e os caras já sabem o que aconteceu, né? Mas sim. Eu, como não manjo muito, fiquei perdido, né?
É, eu também não tava por dentro.
Tu não acertou essa?
Eu acertei, mas eu não que eu soubesse.
É foda, né, cara? Vocês também não sabem porra nenhuma, vocês acertam, cara. Vocês são muito cagão, cara.
Não, mas foi um chute, sei lá. Esse eu pensei um pouquinho, não foi um chute aleatório.
Caralho. E ele continua.
Dito isso, a informação dele não está efetivamente completa. Mas imagino que isso foi feito pra não entregar a resposta certa.
É, pois é. Eu ainda não entendi a logística de como é que funciona esse negócio que na live a gente tira, a gente deixa mudo, como é que a gente faz mesmo, não lembro.
Não, acho que na live a gente tá transmitindo, só que daí pro episódio que vai pros apoiadores, adiantado, vai sem as respostas.
Ah, tá, é só lá, tá, entendi.
E daí a resposta vem agora no episódio final, que talvez se a gente... Cara, eu acho que era do Alien Verde. Daí se tiver errado, o Diego bota alguma edição aí e...
Bota o Cristiano pra trabalhar daí, pô.
É.
Tá, então assumindo que seja o verde, o Ali verde. Então daí vamos aos resultados, né? A gente teve aqui os votos em que, não sei se vocês lembram a alternativa, eram sobre qual era o real motivo para regravarem um episódio, o episódio piloto de Star Trek. E daí uma das alternativas era relativa a um extintor de incêndio que era visível no cenário. Outra era um alien verde que não estava verde o suficiente. E outra que era que apareceu os pelos do capitão Tony Ramos no peito dele. E daí decidiram regravar. E curiosamente a gente teve dois apoiadores, né? Porque a gente teve da alternativa 1, a gente teve 17%. Assim como a alternativa 3, ou seja, o pessoal... não levou muito a sério esse do extintor de incêndio ou dos pelos do capitão, né? Então, daí, isso no YouTube. E 67% chutou, disse que a alternativa correta era aquela do alien verde que não estava verde o suficiente. Isso no YouTube, né? Isso. Quanto aos apoiadores, a gente teve mais um voto para a primeira opção, que era do extintor de incêndio, mais dois votos para a opção do Alien Verde, que não estava verde, e cinco votos para os pelos do capitão. Os pelos peitorais do capitão. Então, a opção...
Daí, no final, deu um empate, né? Que no YouTube tinha seis votos, foram um para a primeira, quatro para a segunda e um para a terceira. Somando tudo, as opções 2 e 3 ficaram com 6 votos cada. Isso, isso, é. Ah, os apoiadores iam fazer... Não, os apoiadores iam fazer um ponto.
Ah,
que
tá.
Que era a opção 2 mesmo, isso. Só que daí a Natália entrou, votou no, na 3 e ferrou tudo.
Grande, Natália!
Então o Diego está culpando a Natália pelos apoiadores não ganharem um ponto.
Foda, né, cara? Viu, Natália? Vice? A Natália é a mesma que me salvou uma temporada, não foi?
Foi.
Grande, Natália. Natália Bassanese. Bassanese. Tá, então, no fim das contas, o Diego fez ponto, então?
Não. Se eu entendi bem, ele falou assim, ninguém ganha ponto.
Ah, tá. É. Tá. É, porque daí a maioria, então, com o voto da Natália... Ah, não, com o voto da Natália que empatou. Tá, entendi, empatou, entendi.
É, porra. Ninguém vai ganhar ou perder.
Vai todo mundo. Então é isso, fechou?
Fechou.
Closed. Então, novamente, pessoal, desculpa aí pela derrapada segunda-feira aí. A gente realmente não conseguiu, né, fazer a gravação lá por questão de emergência, etc. Hoje o Diego também pede desculpa por causa que ele tá viajando. Acreditamos que semana que vem a gente já vai começar a gravar daí o episódio 68-69. E vamos gravar, inclusive, não sei se a gente pode falar isso já, mas com a participação de editor da Saori. Então é isso aí, pessoal. Novamente agradecer nossos membros, o pessoal aí do Apoia-se, etc., que vocês que mantêm a gente rodando aqui, comprando microfone, comprando essas novas ideias que a gente está tendo aí para investir no podcast. E obrigado também ao pessoal que compartilha tudo, não esqueçam de mandar no... Que nem a dona Norma, né? Norma. Porra, dona, caralho, Norma. É sacanagem, né? Dona. Porra, não.
Como a Norma. Provavelmente a pessoa é a menina mais nova que a gente.
Não, mas... duvido, não duvido. Como a Norma. A Norma Veras. É isso aí. Compartilha com o pessoal, YouTube, Instagram, tudo aí. Vamos pulverizar isso aí, porque eu gosto muito de fazer isso aqui, cara. Eu sou o tipo de pessoa que consome muito esse tipo de curiosidades, etc. Então vai que vocês acham alguém que gosta também e pode dar uma forcinha pro podcast aí.
É nóis.
É isso aí. Então tá, pessoal. Até semana que vem aí. Forte abraço.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição é de Diego Kerber. Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do Apoia-se em apoia.se/vcnprecisasaber e também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer o Pix através de vcnprecisasaber@gmail.com. E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisasaberpodcast.com.
A gente tem que um dia pegar e fazer um exposed daqueles áudios que ela manda pra gente no grupo.
Pô,
vocês estão malucos? Oh, não sei.
5 minutos já estão falando de porra.
Desculpa, a voz dela não é assim, mas...
Não.
Eu consegui fazer.
Esses caças conseguem disparar 600 balas por segundo.
Caralho.
Caralho?
Não, pera.
Não, 10 balas por segundo?
Não, pera. Pera aí, dá um segundo que eu anotei errado.
600 balas por minuto.
Isso, desculpa, eu vi a unidade errada aqui, ó.
Ah, tá.
Esses caças conseguem disparar 600 balas por minuto.
É 100 balas por segundo.
Só que elas caem.
Desculpa, é 10 balas por segundo.
Só que eles... Não, essa conta tá toda errada, então. Porque, meu Deus do céu, pera, deixa eu ver a notícia original. 600
balas por minuto.
Então, Diego, eu acho que a audiência agora vai avisar assim, ó, o Diego tá...
Calma, o pior de tudo é que o idiota que anotou isso é um Diego que tava mais lúcido, pera aí.
Por que eu pensei que choco era um pássaro, mano? Na minha cabeça eu já falava assim, choco. Cara, choco é um pássaro, óbvio,
tem
um pássaro.
Tem o chocobo do...
Ah, é isso aí.
O chocobo do Final Fantasy.
É isso aí. Ah, tá bom.
O Flávio Mônaco, que membro daqui do canal, já disse, já tô imaginando a Saori editando isso. Imagina a Saori na paz de já, assim, senta pra editar aí.
Os primeiros 10 minutos, porra.
Esse F-16, ele consegue disparar até 600 tiros por minuto.
Tá.
Só que ele carrega no máximo 511 balas. Então, tipo, esse negócio...
Um minuto ele acabou.
Ele mete o terror por 5 segundos e acabou.
Conheço isso aí.
É, quem nunca, né?
Acho que eu já vi isso aí, cara.
Quem que vai julgar esse F-16, né?
Que daí tá, o extintor era do copo lá, ele, do copo da Starbucks que ele se baseou, e do peito com pelos. Eu acho que era só porque a gente ia achar que os caras eram...
É fetiche dele, é fetiche dele.